Nosso assunto agora é o setor de eventos. Nós temos dois convidados na linha. Porto Alegre fez um teste no final de semana com uma festa com mais de 500 pessoas. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre fez um anúncio de medidas para ajudar o setor de eventos. E os nossos convidados são o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Todos
boa tarde.
Da Gaúcha. É um prazer falar com vocês.
Empresário Marcos Paulo Magalhães, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde, Kelly,
boa tarde.
Ricardo. Bom saber que está
boa tarde, Marcos.
Também. Deixa eu começar com o vice-prefeito, Ricardo Gomes. Hoje a prefeitura fez uma divulgação de medidas para o setor de eventos. Que medidas são essas pontualmente, vice-prefeito?
Nós anunciamos 4 medidas para o setor de eventos para ajudar na retomada, né? Não só para ajudar na retomada da pandemia, mas também para consolidar a posição de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma tradição em eventos, tem uma tradição de turismo de eventos, pessoas que vêm para cá para acompanhar eventos na cidade, de diferentes naturezas, né? E nós anunciamos 4 medidas, né? A primeira delas, acho que é a mais importante, é a redução do ISS, o Imposto sobre Serviços, para todo o setor de eventos, que em Porto Alegre era de 5%, que é o máximo que a lei federal permite. Nós estamos reduzindo esse imposto para 2%, que é o mínimo que a lei federal permite. Então, uma medida de redução de imposto, apostando na retomada do setor, no crescimento do setor, e a prefeitura aposta que, enfim, vai ter aumento na arrecadação a partir do crescimento do setor, a partir do desenvolvimento da cidade. Então, a primeira medida. A segunda, que vale para o setor de eventos, mas vale para toda a cidade, nós estamos extinguindo a chamada taxa de localização, a taxa de alvará, é a taxa de licenciamento para as atividades econômicas em Porto Alegre. Então, aquela taxa que todo mundo paga quando vai tirar um alvará ou quando vai renovar um alvará, nós estamos extinguindo essa taxa para, enfim, é uma burocracia a menos, em alguns casos o valor até é baixo, mas acaba sendo
só para o setor ou para todas as empresas? Essa medida é para
todas as empresas de Porto Alegre.
Todas, tá.
Isso, a taxa de alvará vai ser extinta no município. Né? São projetos que nós estamos mandando para a Câmara, mas já temos um apoio manifesto de diversos vereadores que, inclusive, estiveram conosco no anúncio dessas medidas hoje. A terceira medida é a revisão de um decreto em Porto Alegre, o decreto do escritório de eventos da cidade, que tem 2 aspectos. A primeira, ela simplifica e facilita a tramitação dos eventos nesse escritório para serem licenciados. E a segunda, né, o segundo aspecto dessa medida é que Porto Alegre vai deixar de cobrar para eventos acontecerem no espaço público, eventos que são abertos ao público. Vou dar 2 exemplos que todo mundo tem na cabeça. Houve no passado uma discussão muito grande porque a prefeitura tentou cobrar da Feira do Livro para acontecer no centro de Porto Alegre. Imagina, evento cultural, gratuito, aberto ao público, educacional, a prefeitura cobrando pelo uso da Praça da Alfândega, e o concertos comunitários Afro, um concerto gratuito, aberto no Parque Mês de Vento, na Semana do Natal também, uma tentativa de cobrança. Então, a prefeitura está, e isso vale para pequenos eventos também, que quer fazer um brechó, que acontecem na cidade, brechós de praça, né? Ali na Praça Garibaldi tem um brechó famoso, perto de onde era o restaurante Copacabana. Então, nós estamos extinguindo esta taxa. Ela só vai ser cobrada para eventos que tenham cobrança de ingresso, né? Para eventos que não sejam abertos ao público. Para eventos abertos ao público, Porto Alegre está extinguindo a cobrança da taxa para fazer evento em área pública. Essa é a terceira medida. E a quarta medida é a gente apresentou para o setor de eventos o cronograma que nós submetemos ao governo do estado pedindo a aprovação de um plano de reabertura do setor de eventos. É um plano gradual, seguro, com medidas parecidas com essas que foram implementadas nesse evento teste que aconteceu. Foi um sucesso, que bom que aconteceu, foi um sucesso. O Marcos Paulo está aí, pode contar mais sobre ele. E a nossa ideia é ir abrindo gradualmente para eventos cada vez maiores, até que a gente tenha um avanço muito mais significativo da vacinação. Então são essas quatro medidas: diminuição do imposto, fim da taxa do alvará, fim da cobrança para eventos nas áreas abertas da cidade e a apresentação desse cronograma de reabertura do setor de eventos.
Vou aproveitar então, vice-prefeito, pedir licença para perguntar para o Marcos se essas medidas atendem aos anseios do setor, que talvez, junto com o setor dos artistas, né, seja o setor mais afetado, porque depende justamente da aglomeração. E já aproveito para perguntar também sobre esse evento teste realizado no final de semana. O que que se aprendeu, o que que se construiu de positivo e o que que se viu que realmente assim não vai dar, vai ter que ser diferente.
Então, Kelly, queria, né, publicamente fazer um elogio à gestão Melo e Ricardo Gomes, né, que sempre se mostrou aliada ao empreendedor e sempre se mostrou solidária a esse setor de eventos que foi destroçado pela pandemia. Né, essas medidas, com certeza, já são um caminho para ajudar o setor no retorno. Né, eu tenho certeza que vão vir muitas ainda para nos ajudar a sair desse buraco que nós entramos. É, e assim como já vieram mais medidas anteriores a essas que ajudaram não só o setor, mas todos os empreendedores da cidade. É, e eu estou com um problema de retorno só, Kelly. Está bem difícil de falar, mas se eu tiver algum...
A gente está te ouvindo com um pouquinho de ruído atrás, Marcos. Não sei se a gente... Vamos tentar refazer, então, para que tu possa trazer com mais clareza para a gente. A gente desliga essa chamada, porque é pelo aplicativo, e a gente vai te ligar de novo. Eu vou aproveitar enquanto isso, vice-prefeito, já que o Marcos destacou esse diálogo, para perguntar também do diálogo para esse evento teste que foi realizado no fim de semana. A prefeitura considerou positivo, acredita que há um caminho, o senhor citou como quarta medida aqui a questão do cronograma. Há esse caminho a ser traçado de recuperação, de mais do que recuperação, né, de reinvenção dos eventos para que eles possam acontecer?
Sim, Kelly, a gente tem conversado, as conversas são constantes, né? O Marcos falou, não só com o setor privado, mas também com o governo do estado. Esse cronograma de reabertura nós o apresentamos no dia 14 de julho, já se vão aí mais de 10 dias. A gente tem a expectativa de que o governo do estado possa responder e aprovar essa nossa solicitação o mais rápido possível. Isso é uma solicitação não é só do município de Porto Alegre, é da região 10, né, a região na qual a gente está inserido aqui, junto com Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha, Canoas, e agora me falta o outro município, somos 6. Mas a gente fez um pedido, Alvorada, perdão, a gente fez um pedido coletivo aqui dessas 6 cidades para poder retomar os eventos, né? Porque o prefeito hoje disse, né, se a Expo Inter pode acontecer para 15 mil pessoas, e pode, que bom que vai acontecer, nós, por que não em Porto Alegre, não podemos ter eventos que nós estamos falando aqui de um terço desse tamanho, um quinto desse tamanho, né? De eventos para 1.000, 2.000 pessoas, com todos os cuidados sanitários possíveis, como esses que foram adotados. Então, para esse evento teste, ele tramitou aqui no nosso escritório de eventos, nós demos uma prioridade total, até porque, obviamente, o escritório está com pouco movimento, e demos prioridade total e aprovamos rapidamente, né, acompanhamos a vigilância sanitária de Porto Alegre, teve a vigilância em saúde, né, do diretor Fernando Ritter, esteve presente no evento, acompanhou todos os procedimentos. Então, a gente está 100% disposto a conversar, a dialogar e a construir a retomada. Né? Agora, a gente precisa da resposta do governo do estado e esperamos que seja uma resposta positiva para a gente ir fazendo essa ampliação gradual dos eventos até chegarmos no mais próximo possível da normalidade.
Os eventos No caso, o evento teste no final de semana teve todo mundo testado antes, tem o acompanhamento depois. Ele teve cobrança de ingresso. Com os protocolos, os eventos, com todos esses cuidados, são viáveis também na periferia, onde as pessoas não têm condições de pagar, por exemplo, o valor do ingresso da festa do final de semana? Tem como se montar um protocolo para atender a todos os públicos, vice-prefeito?
Leandro, essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Mas tem como controlar a cidade inteira? Não passa fim de semana, não passa um dia da semana aqui que a gente não acabe dispersando eventos que estão acontecendo, né? Eventos clandestinos que estão acontecendo, vocês noticiam isso o tempo inteiro, né? Agora, a solução para isso não é impedir quem tem condições de fazer um evento dentro dos protocolos de trabalhar. Então, quando a gente autoriza o evento dentro dos protocolos, a gente não está autorizando que ele aconteça fora dos protocolos. Mas isso está acontecendo na cidade? Sim, está acontecendo. Nós colocamos toda a força da prefeitura para fiscalizar, tem canais de denúncia para isso, a gente tem buscado desmobilizar essas festas. O que não está certo é porque alguém descumpre o protocolo, eu mantenha fechado quem tem condições de cumprir. Então, nós não estamos autorizando, a nossa ideia do cronograma não é uma plena reabertura sem os protocolos, é uma reabertura gradual com toda a segurança possível. Isso se aplica para a cidade inteira? Vai todo mundo conseguir abrir dentro desses protocolos? Não, não vai. A gente já sabe que não. Mas isso não significa que quem tem condições de cumprir tenha que continuar fechado. Então, a nossa motivação é essa. Tem boa parte do nosso setor de eventos aqui que é cumpridor, que tem seguido os eventos. Tá aqui, estava aqui, o Marcos Paulo deve estar voltando aí para o ar.
Voltei já, hein,
já está aqui de volta.
Então, cumpridor, né? Então, a todo aquele setor que consegue cumprir não pode ser penalizado pelo mal. O mal nós vamos continuar atuando como estamos atuando, com fiscalização, desmobilizando as festas quando chegamos, com eventualmente interdição dos locais. Então, todos nós vimos o que aconteceu numa festa clandestina ali na ilha. Então, é isso, nós temos que permitir que o bom possa voltar a funcionar.
Inclusive, viu, Leandro, até essa tua pergunta, eu acho que se encaixa muito bem se a gente for falar de casa noturna também, né? E isso não precisa nem ter a pandemia, o cenário pandêmico aí, para a gente entender que para tu abrir uma casa noturna nesse país, especialmente, né, cumprindo todas, né, as exigências de segurança, PPCI, alvará, né, o alvará de ambiental, que incide a questão do som, né, existe um investimento altíssimo, né, e esse investimento ele é obrigatório ser feito, senão tu não consegue nem operar, não consegue nem abrir, né. Então, é lógico que nesse primeiro momento, talvez os eventos retornando com esses protocolos que foram propostos, talvez muita gente não vá conseguir fazer, né, eventos seguros, talvez não consiga produzir nesse primeiro momento, mas esse é um momento que a gente, né, avançando na pandemia, né, se Deus quiser, aí em breve, né, esses protocolos então vão conseguir ser flexibilizados e então a grande maioria do setor que produzir evento vai poder voltar na sua totalidade, né. Esses protocolos realmente eles são um início, né, eles não são, a gente nunca imagina que eles sejam, né, ou que vão ficar aí, né, eternamente, né, se Deus quiser.
Eu vou refazer...
São temporários, né?
Eu vou aproveitar que o Marcos voltou para a gente poder também pegar um pouco de lição da pergunta que a gente tinha feito antes, né, Marcos, você não conseguiu completar, daquele evento que foi realizado. O vice-prefeito estava respondendo sobre isso também, até para a gente poder ter um horizonte, né, dentro daquela quarto item que o vice-prefeito colocou do cronograma. O que que se aprende a partir do evento que foi realizado? As pessoas às vezes fazem um juízo de valor, né? Pô, mas 600 pessoas, na verdade é um espaço de 2 mil pessoas, então ainda assim, e com testagem, né? Se encontrou um caminho para isso?
Então, Kelly, né, bem como tu disseste, tinha um espaço para 2.390 pessoas, a casa inteira onde foi realizado o evento, né, então 600 pessoas, a gente não está falando nem de, vamos botar aí, 30% da capacidade, né, da casa em geral, né, então é um espaço muito grande para a ocupação que ela teve. Eu acho que a gente teve belas lições de aprendizado desse primeiro evento. A gente se propôs a fazer um controle extremamente rigoroso de todos os participantes, né, que fossem adentrar na casa, e não só dos participantes, mas também de todas as pessoas que, de alguma maneira, trabalharam no evento. Né. Então, a gente testou, né, entrevistou, né, a procura de sintomas, né, e isolou casos positivados. Né. Então, a gente teve aí pessoas que estavam positivas, que queriam ir na festa e que não puderam na festa por estarem contaminados, né? Tudo isso para que a gente criasse realmente um ambiente minimizado de riscos de contágio dentro da casa NTX, né? A gente, lógico, 500 dias parado, né? Um setor não é fácil voltar, né? As pessoas, até os trabalhadores, estavam todos eles, né, se reacostumando a trabalhar. Essa operação montada de testagem também foi inédita. Né? A gente testou ali, nesses dois dias, tanto sábado quanto domingo, antes do evento, quase 940 pessoas, para vocês terem uma ideia. Não, desculpa, fizemos quase 940 testes. Porque não foram, fizemos, várias pessoas foram testadas duas vezes. Né? Então, é um volume grande de testes. Né? E como era o evento teste, era realmente para a gente ver como o público se comportava, né? Como essa operação, né, se desenrolava, né? E graças a Deus, né, o nosso resultado, a gente pode dizer que foi extremamente satisfatório. A gente conseguiu identificar, né, essas pessoas que estavam contaminadas, isolar elas, não permitir a entrada no evento, né? Conseguimos então realizar a testagem de todo mundo e criar dentro da festa um ambiente controlado. Né? Então, eu acho que sim, como eu falei agora, né, que até interrompi ele, Ricardo, é um começo. Né? A gente, o setor, ele está muito fragilizado, muito mesmo. Né? Quando a gente falou a primeira vez, né, que ele no timeline, a gente estava numa situação caótica. Né? Não sei se tu recorda, a gente estava 200 e poucos dias parados, a gente estava numa situação caótica. Hoje em dia, a gente está completando 500 dias. Então, assim, ultrapassa todos os limites, né, de uma empresa se manter de pé 500 dias sem trabalhar, e a gente tem diversas empresas que precisam desse setor, que se mantêm desse setor, que precisam comer, né, através desse setor. Então, assim, é um início, né, é uma, como eu disse diversas vezes, uma luz no fim do túnel, né, para que a gente comece uma retomada. Né, e essa retomada, ela tem que ser com todos esses cuidados, tem que ser com essa responsabilidade, pois nós ainda estamos numa pandemia. Nós já temos um cenário muito melhor do que nós tínhamos, né? Já temos muitas pessoas vacinadas, né? Inclusive os dados que a gente vai entregar para a Secretaria de Saúde do Estado e do município, né, para a vigilância também, existem esses dados de quantas pessoas vacinadas estavam no evento já também. Né? Essa pergunta foi feita na triagem. Né? Então, nós já temos um cenário muito melhor do que em qualquer momento nós tivemos. Né? Então, a gente precisa avançar e já, se possível, dar a possibilidade, né, de grande parte desses profissionais que dependem desse setor, como tu mesmo falou ali, músicos, inclusive, né, pessoas de estrutura, de empresas de estrutura, pessoas de empresa de som, né, motoristas, né, a própria rede hoteleira, que querendo ou não, como o Ricardo falou, a gente tem um turismo de entretenimento muito forte no estado, né, em Porto Alegre também, né, a rede hoteleira também precisa dessas pessoas girando, né, dessas pessoas vindo, né, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, né, então a gente, é um caminho para a gente começar a movimentar esse setor, né, para começar a dar um alento para essa turma aí que é tão sofrida, né.
Claro. Empresário Marcos Paulo Magalhães, muito obrigado pela atenção e vamos torcer aí por dias melhores.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Kelly. Obrigado, Ricardo, aí, pelo espaço. Contem com a gente aí também, se precisar. Tá logo. Até logo.
Obrigada, querido. Obrigado.
Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, muito obrigado pela atenção. Bom trabalho.
Obrigado, Kelly, Leandro e a toda a audiência, eu, Marcos Paulo também, e acho que é importante lembrar dois aspectos, né? O primeiro é que hoje, né, nós temos o menor nível de ocupação de UTIs por Covid desde o dia 7 de julho do ano passado. Isso é antes do ápice daquela primeira onda, que foi muito menor do que a segunda, né? Então estamos voltando a um nível bastante mais baixo do que a gente vinha lidando. Chegamos a ter mais de 870, agora, né, são 185. Né? Chegamos a ter 1.000 pessoas internadas em UTIs com Covid, ou leitos adaptados com Covid, e hoje são 185. Isso é positivo, não nos dá, não nos faz parar de trabalhar, de monitorar, de acompanhar e de cuidar, mas é um número positivo. E o segundo que eu queria só compartilhar com todos é que Porto Alegre continua sendo a primeira capital do Brasil em vacinação. Nós temos 814.700 pessoas já com a primeira dose e 487.000 pessoas já com o esquema vacinal completo. Isso é, da população adulta, 73% já está com a primeira dose no braço e 44% já está com o seu esquema vacinal completo, ou tomou a vacina de dose única ou já tomou as duas. E a nossa expectativa é continuar avançando nisso para ampliar essa vacinação, porque só ela, ao fim e ao cabo, vai nos dar segurança para voltarmos plenamente à nossa vida normal, né, que nós tanto queremos. Mas é isso, é um avanço de muito trabalho. O prefeito Melo esteve hoje num gigantinho lá, a gente está acompanhando a onda do frio, vi vocês falando das nuvens de frio chegando. Então, quero agradecer ao Internacional, que emprestou o gigantinho, e pedir também a todos que estão nos ouvindo que puderem ajudar com doações de cobertores, roupas. A gente está recebendo no ginásio Tesourinha e também na prefeitura, então acessem o site da prefeitura para quem quiser doar. Obrigado pelo espaço, um abraço para vocês e uma boa tarde.